Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o quase finito Professor Mauri!
Raúca Maria! Um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10! Esse programa que te traz muitas curiosidades!
Só as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do mundo! E essa semana falaremos sobre cenários apocalípticos para a humanidade.
Mas antes disso, quero convidar você, querido ouvinte, a conhecer todos os podcasts da Rede Geek. É só acessar redegeek.com.br. E se você gostar muito do Top 10, você ainda pode apoiar o nosso trabalho acessando redegeek.com.br/apoio.
Lembrando da nossa campanha, se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. E eu não digo só os podcasts da Rede Geek, não. Qualquer podcast, se você ouviu e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Você faz toda a diferença.
Mas, senhor Tato Tarkan, vamos falar aqui de cenários apocalípticos. Afinal, a vida humana é extremamente frágil, da sua concepção até o seu fim, passando por um nascimento que deixa o recém-nascido completamente à mercê do planeta e várias outras situações, criadas ou não pelo próprio homem, que colocam a sobrevivência em risco.
Apesar de que nosso poder de raciocínio nos manteve acima da curva de extinção até hoje, a coisa pode mudar pro futuro.
Exatamente, seu Tato. Pensando nisso, criamos uma lista aqui com os top 10 principais cenários apocalípticos para a nossa espécie.
Lembrando que não é necessariamente preciso que acabe com o planeta inteiro. Basta acabar com o ser humaninho.
É isso aí, o planeta continua aqui, firme e forte.
Não é o fim do mundo, é o fim da humanidade.
Importante.
Mas obviamente de um jeito extremamente positivo, como todos os episódios do Top 10, e curioso para debater conhecimentos gerais enquanto a gente aprofunda no assunto específico.
E para classificar esse top 10, nós estamos usando como base o quanto esse cenário de fim da humanidade é plausível.
Ou seja, todos são plausíveis. A questão é qual é mais plausível, Mauri. E eu quero deixar já uma menção honrosa a 2020.
Ah,
2020 tá de parabéns.
Se esforçou.
Mas pelo menos até agora não foi o suficiente pra acabar com os humanos. Talvez 2021, mas 2020 não. Tem a galera pessimista que acha que 2020 é só um aperitivo do que dá por vir. Mas o ponto é que nós estamos otimistas.
A ciência está sobrevivendo, Tato.
E se tudo der certo, todos seremos vacinados o quanto antes e teremos a vacinação de massa. Como é que é? Imunidade de massa. A imunidade de...
Rebanho.
Pra gente estar todo mundo bem daqui a pouquinho.
Então faça a sua lista que começou o Top 10. Colocação, abrindo o Top 10, alienígenas!
Não os do passado, né? Os do presente.
Uma bela referência à History Channel, Tato, muito obrigado.
Precisava falar, né?
Muito obrigado.
Precisava
muito
falar. Obrigado. Vamos lá, apresente o cenário primeiro, Mauro. Eu tenho umas coisas pra dizer, mas eu vou segurar aqui.
Cara, o cara já tem experiência pra trazer pra gente, mas vamos lá. É fato que o ser humaninho, desde que ele olha para o céu, para as estrelas, ele está buscando vida inteligente fora da Terra. Não é possível que nesse vasto e silencioso cosmo não exista outra vida inteligente além do ser humano.
E aí a gente tem que segurar um pouco a onda aí, Mauri. Porque antes da gente chegar na vida inteligente, a gente tem que chegar na outra vida. E assim, vida inteligente aqui é bem discutível também. Mas não vou chegar nesse ponto. Eu acho que vale a gente levantar a questão do paradoxo de Fermi, que debate muito essa questão das barreiras que a gente tem, inclusive não só para o desenvolvimento das outras civilizações, mas o que impediu que a gente tivesse contato com elas até hoje. Será que nós somos os únicos? Será que não? O que vai dar agora em diante?
Então me explica, vamos lá.
O paradoxo de Fermi considera a quantidade de planetas dentro de um universo observável e planetas que tenham condições de vida parecido com o planeta Terra. Então, quer dizer, se existe um número gigantesco de planetas com condição de conceber vida, como conhecemos aqui no planeta Terra, que significa que existe uma grande possibilidade de vários deles desenvolverem vida inteligente.
Entendi, então ele se baseia no volume. Se tem tanto planeta assim, é porque existe uma chance de ter outros seres inteligentes aí se desenvolvendo.
Mas por que a gente ainda não encontrou ninguém? Em teoria não encontramos ninguém, pelo menos?
Sim, na teoria, aí, sei lá, porque nós não estamos prontos pra isso?
Talvez porque existe uma barreira dentro do desenvolvimento das espécies que impeça que elas cheguem num determinado ponto onde elas possam se encontrar. Pode ser algum dos itens desse top 10, por exemplo, ou algo que a gente não tenha nem ideia e condições de conceber.
Beleza, então vamos considerar que alguma dessa espécie conseguiu passar por esse paradoxo do Fermi.
E existe uma outra chance de que a humanidade foi a primeira a passar a barreira.
E aí ela tem que ficar esperando os outros.
É, tem que ficar esperando os outros. Mas vamos lá, digamos que de fato alguma espécie, alguma civilização alienígena escapou do paradoxo e vai ter contato com a gente. Quais são os pontos? 1. A gente pode encontrar ETs benevolentes que compartilhariam a sua tecnologia e revolucionaria a sua tecnologia revolucionária com seres humaninhos, e aí vão nos catapultar para uma nova era idílica, na qual todos os males existentes seriam sanados, nos deixando em algo mais próximo, por exemplo, de Star Trek.
Ah, é isso que eu quero.
É sim, é o comunismo espacial.
Nossa senhora, é comunismo com viagem entre sistemas, pelo amor de Deus.
Agora tem a possibilidade de 2, Mauri.
Ah, qual é a 2?
Star Trek, outra, chegou os vulcanos falando, olha, que, ó, que legal, vamos ser amiguinhos, papapá. Agora, na possibilidade de 2, poderiam ser alienígenas com perfil explorador, predatório e colonizador como o dos humanos da Idade Média durante as expansões imperialistas, que viriam aqui pra A, roubar todos os nossos recursos naturais, condenando todas as espécies do planeta à extinção, ou B, nos usando de mão de obra para suas bugigangas intergalácticas, ou até mesmo nos caçando por esporte, como pode ser visto em Predador, por exemplo.
Eu não sei se eu gosto da segunda opção. Não,
a gente ainda tem o limite, por exemplo, da órbita da Terra ficar no caminho de uma rodovia intergaláctica e uma nave Vogon aparecer e atomizar o planeta inteiro de uma vez só por conta desse desvio intergaláctico.
Existem algumas possibilidades e realmente, talvez, eu espero só encontrar alienígenas gente boa pela frente.
Mas como a gente nunca teve contato nenhum, pelo menos registrado,
que a gente saiba,
e a gente ainda tem aí o recurso do paradoxo de Fermi pra dar aquela segurada na bronca, ficou na 10ª colocação.
9.
Na colocação, os zumbis.
Cérebros!
Eu sei, muita gente deve estar rindo agora. Quando a gente fala de zumbi, né? Mortos-vivos.
É, da hora é que na nossa lista é mais provável ter zumbis do que aliens.
Sim, porque humanos já existem, né?
É, isso aí.
Já existem mortos, falta só a parte dos vivos. E assim, muita gente acaba visualizando aquela criatura clássica popularizada por Jorge Romero. Abra a cabeça para os zumbis modernos, como, por exemplo, retratados em Extermínio, Invasão Zumbi, A Noite Devorou o Mundo e o remake de Madrugada dos Mortos, sabe? Aqueles zumbis rápidos, ágeis, ferozes e praticamente irreáveis.
Não, esses são os da hora. Eu gosto daquele do coreano lá, aquele é bom demais.
Kimchi.
Isso.
Bibimbap, adoro.
K-pop.
É realmente irrefreável. Acontece que algumas condições que afligem o ser humano podem nos deixar num estado muito parecido com os dos monstros desse filme,
como casos extremos de raiva, a própria doença,
a doença, né? No caso.
Alguns distúrbios de privação de sono e até mesmo com o consumo daquela droga batizada de sais de banho, que mostrou gente se comportando de forma absolutamente insana no começo da década de 2010.
A questão é, senhoras e senhores, é que ser humano é capaz de auto se boicotar nesse caso. A gente se tornar zumbi porque a gente levou a humanidade a isso mesmo.
Caso algumas dessas doenças evoluam para uma cepa resistente aos medicamentos atuais, podemos estar diante de um cenário apocalíptico, com pessoas ensandecidas matando inocentes nas ruas em surtos psicóticos estimuladas pelo menor ruído que seja, como em um filme de zumbi.
Cara, velho, eu acho que eu prefiro alienígena.
E assim, quero pontuar que, apesar de a gente estar falhando miseravelmente em lidar com uma pandemia agora, né? Tá melhorando. Vou tentar ter um ponto de vista mais otimista. Mas olhando pro histórico do que a gente passou aí nos últimos meses, nesse último ano, não parece tão absurdo assim que isso pode ser um dos destinos finais da humanidade, né?
Mas vou torcer pra que não seja, não. Mas que é possível.
Oito. Colocação! Você já estava esperando por essa? O Holocausto Nuclear!
Ah, professor Mauri, esse daí... Quem viveu os anos 80 e pros anos 90 sabe muito bem.
É isso aí, exatamente, Tato. Nossos pais ou avós, né, dependendo da sua idade, que está aqui ouvindo a gente, né, eles viveram sob essa constante ameaça do Holocausto Nuclear. Quando as superpotências do nosso planeta faziam aquela coisa tipo, vou apertar o botão!
Não. Se apertar mais o botão, eu aperto.
Se você apertar de novo, eu aperto de novo aqui.
É aquela parada toda do relógio do fim do mundo, que tem na música do Iron Maiden, que tem o Watchmen, que tem um monte de lugar.
Guerra Fria. E as armas se desenvolvendo e o fim pode estar próximo. Mas é claro que de lá pra cá, né, da Guerra Fria pra cá, os ânimos meio que foram ficando um pouco mais brandos. A racionalidade deve ter chegado ali na cabeça, aleluia, dessas pessoas.
Aleluia, a evolução do cenário político e econômico do mundo,
globalizado, hiperconectado,
tudo isso ajudou a gente dá uma abafada nessa questão, né? E aquela, o mito da ameaça nuclear realmente reduziu.
Mas de vez em quando a gente ainda tem aí notícia de algum teste atômico, países ignorando tratados, criando novas armas.
Não quero falar mais, não quero colocar nome aos bois, mas aconteceu em uma das Coreias, no Irã, aquela coisa, né, mano?
Então, é só um exemplo.
Exemplos.
Mas o fatídico holocausto nuclear está baixo aqui na nossa lista do top 10, porque mesmo hoje em dia, tendo malucos que já ocuparam a presidência, como Trump, ou Putin aí, que
vai virou rei, o resto da vida.
Virou rei,
virou imperador
Putin, que eles controlam aí esse estoque, né, essas armas nucleares, é quase impossível de pensar que um ataque em massa aconteceria de fato, e aí matando milhões instantaneamente.
Não, e se isso acontecesse, contaminaria boa parte do solo terrestre e levaria a humanidade, na verdade, o planeta Terra, ao inverno nuclear que mataria lentamente quem sobrou de fome. Mas, assim,
os mísseis estão lá! Tem um botão a qualquer momento que pode ser apertado.
Aí, às vezes, pode dar um defeito e apertar o botão sem querer.
Opa, tropecei e bati o cotovelo no botão.
Mas só pra dar uma referência pra você que tá aí ouvindo. 9 países controlam um total de 13.860 armas nucleares registradas.
Quê? Porque pode ter gente que tá ali na boquinha.
Mas no registro nós temos 13.860 armas nucleares. Isso aí tem Estados Unidos e Rússia controlando 92%
delas. 92% desses 13 mil
e tantos. Tá nos Estados Unidos e na Rússia.
Nossa senhora, é bom eles tomarem bastante chá de camomila, viu?
E fazerem manutenção dos seus equipamentos eletrônicos nas bases de armas nucleares.
7.
Sétima colocação, nós temos o Levante das Máquinas.
Pã, 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 pã. Exterminador do futuro!
Robôs hoje em dia parecem trecos desengonçados e praticamente inofensivos, certo? Afinal de contas, é o quê? Um robô aspirador.
Ou no máximo aqueles robôs lá da
Boston Dynamics. Que dançam.
É isso aí.
Mas para pensar, isso pode mudar rapidamente. Afinal, eles já constroem nossos carros, são responsáveis por inúmeras linhas de produção e processamento tratamento de materiais, auxiliam cirurgiões, escavam para extrair petróleo, exploram planetas, desarmam minas terrestres, controlam drones militares, limpam nossas casas, entretêm as crianças, roubam os dados dos nossos sites e decidem o melhor vídeo para você assistir.
E ainda dirigem nossos carros.
Pois é!
Moleque!
Como o céu já deixou de ser o limite, considerando a escala de evolução tecnológica do último século, é plausível imaginar que muitos de nós estaremos vivos para presenciar algo parecido com o futuro representado como filmes Eu, Robô. O problema é a coisa ir mais para um lado Ex Machina ou Exterminador do Futuro. É. Né? Porque o lado Eu, Robô, o lado o Homem Bicentenário,
é da hora. Mas, mano, você já viu como a galera bate naqueles robôs da Boston Dynamics lá?
É, cara. Se o robô ficar irritado de levar pancada e quiser revidar, mano, é o fim da humanidade.
É melhor ser amiguinho. Dá um pedaço de torta pra ele.
Por que não?
Porque fica empurrando.
Faz um carinho, né, no robô do Boston Dynamics.
É, pelo amor de Deus. Pior que isso, só se a gente entrar em Matrix, né? Porque aí a gente vira bateria, né?
Se bem que essa teoria aí não funciona, Mauri. A gente, com certeza, poderia ser processador. Bateria, não. A gente consome muita energia. Não é sustentável.
Na sexta colocação, os meteoros!
Mas a gente sempre tem o Bruce Willis, mano.
Ah, ufa!
E aí, a música?
Close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe.
É, o Bruce Willis e a música certa, nossa senhora.
Salva o mundo.
E o meu coração.
Mas um meteoro gigantesco pode sim cair aqui na Terra, porque já caiu, né?
Já não. Em teoria, já aniquilou as maiores criaturas da Terra pré-histórica.
E nada garante que isso não possa acontecer novamente. Afinal, isso é meteoro e não um raio, né?
Exatamente. Se for levar em conta, um meteoro de alguns quilômetros de diâmetro, como a NASA já observou e registrou dentro do nosso sistema solar, poderia sim atingir o planeta Terra com uma força explosiva maior do que todas as bombas nucleares existentes ao mesmo tempo. Ou seja,
13.860.
Superaria isso. Por isso tá na sexta colocação e não na oitava, mano.
Mas existe aquela possibilidade, Tato, da gente explodir de um meteoro, de se desintegrar na hora de entrar na atmosfera do planeta.
É, então, mas na verdade, Mauri, mesmo se ele acabasse quebrando em vários pedaços menores, como costuma acontecer com os pedregulhos menores que chegam na nossa atmosfera, isso pode ser ainda pior, porque aí acertaria milhares de lugares ao mesmo tempo e geraria um evento de extinção global da mesma maneira. A estratégia que a gente pensou pro filme Armageddon não funciona pra realidade.
Então, a próxima vez que alguém escrever a hashtag vem meteoro, Pense bem! Nos últimos anos, rochas imensas passaram bem perto da Terra. Em alguns casos, os observatórios só registraram os bichões quando eles estavam pegando a última curva pra fora da rota de colisão, malandro!
E ó, e quero deixar bem claro, tem um monte de site de notícia aí que fica fazendo como é notícia
sensacionalista,
tipo, chances de meteoro atingir a Terra de grande pedra, aí tá lá, 0,00026% de chance. Ou tipo, passou raspando na Terra, do tipo, ó, passou na distância entre Sol e Marte. Tem umas paradas dessa. Mas existe de fato a chance. E ainda tem um bônus nesse cenário, tá? Se a colisão do meteoro não acabar com a superfície do planeta, e aí obviamente com a humanidade lambuja, ainda existe a possibilidade de bactérias alienígenas contidas no objeto começarem uma onda de contaminação interplanetária que poderia ajudar a aniquilar todos os sobreviventes. Tipo, o contrário do que acontece em A Guerra dos Mundos.
Ou seja, uma bactéria de fora vira e matar os seres humanos.
É. Uma outra vida, mas não inteligente.
Nossa senhora.
5.
Quinta colocação! Vamos com a crise malthusiana.
Eu não tenho ideia do que é uma crise malthusiana.
Tá? Bom, a crise malthusiana é a previsão de um cenário no qual a população humana ultrapassará a produção agrícola do planeta, resultando em uma fome em escala global.
Ou seja, a gente vai ter mais ser humaninho do que a condição de conseguir plantar o que os seres humaninhos conseguem conseguem comer.
É, hoje...
Ou precisam comer.
A galera passando fome é muito mais por uma questão de desigualdade da sociedade. Do desequilíbrio de recursos com a galera que precisa dos recursos.
Espaço pra plantar a gente tem.
Exatamente. Condições de produzir alimentos a gente tem. Na verdade, a gente tem um problema de alimentos sendo desperdiçados todos os dias. A questão aqui que a gente tá falando é diferente. Que apesar dos esforços cada vez maiores em verticalizar plantações em áreas super populosas e implementar tecnologias que aceleram o cultivo sem destruir o solo, a gente está enfrentando um problemão no que diz respeito à nossa capacidade de produzir comida. E esse problema são as abelhas.
Nossa, faz todo sentido, porque as abelhas, elas fazem parte do todo o processo aí de polinização, rapaz.
Segundo pesquisas recentes, existem cerca de 100 trilhões de abelhas no mundo.
Parece bastante.
Então, só parece, porque as abelhas estão desaparecendo com uma velocidade alarmante e elas são uma ferramenta indispensável para a polinização de vários tipos de frutas e legumes que a gente consome às toneladas todos os dias. Coisas básicas, como trigo, por exemplo, não vão precisar mesmo dos pequeninos insetos para se espalhar. Mas não dá para viver só de pão e cerveja.
Por mais que você queira.
Por mais que a gente queira. Fora que as mudanças climáticas que estamos acelerando por conta do uso de combustível fóssil, por exemplo, podem colocar até mesmo esse tipo de planta em risco de extinção, levando a humanidade a um cataclisma alimentar.
Véi, isso é pesado.
4.
Na quarta colocação, um dos meus prediletos,
os vulcões.
Caracteriza como predileto.
O fim da humanidade predileto do Maurício é o vulcão.
Não, é um dos. Tá, é, tá no meu top 10.
Eu não vou nem falar nada sobre essa piada. Mas você tá falando o quê? Que é bonito de ver? Qual que é o bom?
Não, é fora o show de beleza dos fogos de artifício e tudo mais. Imagina você parar numa posição bonita e deixar ali a lava te fazer um monumento pras próximas gerações.
É isso aí, pô, pelo amor de Deus.
O Vesúvio moderno.
É isso aí. Tudo bem que esse é o seu favorito, Maurício. Explica de fato por que, que vulcões está na quarta colocação do top 10.
A gente já tem registros históricos com desastres relacionados com vulcões. Como, por exemplo, a erupção do Vesúvio que destruiu Pompeia.
Também tem aquelas erupções que levaram ao ano sem virão, né? Em 1816.
Que destruiu as plantações na Europa, no nordeste dos Estados Unidos e no leste do Canadá.
E, obviamente, que acabou levando à criação de Frankenstein.
Cara, isso é mó da hora, mas é outra história.
E, apesar de relativamente remoto, é possível que um grande evento vulcânico destruísse a vida como conhecemos, envolvendo a Terra em lava e jogando toneladas de cinzas na atmosfera, deixando o planeta no inverno perpétuo durante séculos.
Que assustador esse cenário, hein?
Inclusive, Tato, tem pesquisas relacionadas a isso.
Ah, você tá falando dessa pesquisa aqui do site Understanding Evolution da Universidade de Berkeley, é isso?
Justamente, onde cientistas analisam fissuras e buracos massivos no manto terrestre que podem levar a um problema ainda maior que os vulcões da nossa superfície.
Ah.
Se um evento vulcânico global acontecer, esses espaços podem afetar áreas colossais da Terra, cobrindo tudo de lava, enquanto os picos de montanhas explodem com uma força indescritível.
Pior tipo de acne possível que a Terra poder...
Seria a puberdade do planeta Terra.
É tipo isso aí, cada montanha é como se fosse uma espinha explodindo e acabando com a alegria das pessoas.
E nós, no caso, seríamos os cravos, porque as espinhas seriam os vulcões.
Por aí.
3.
Na terceira colocação, vamos falar de mudança climática.
Mas isso tá acontecendo?
Tem, isso tá fácil e é bastante presente no imaginário coletivo. Estamos alterando o clima do planeta de forma irreversível e, eventualmente, a humanidade terá que pagar o preço, apesar de algumas pessoas discordarem desse fato científico. A temperatura média da Terra,
certo,
aumentou quase um grau desde o século XIX.
Pô, cara, é
complicado. Parece pouco, mas não é não. Mas a maior parte desse aquecimento aconteceu nos últimos 35 anos.
Ou seja, véi, ai meu Deus do céu.
E essa diferença de um grauzinho Celsius já é responsável por tempestades maiores, furacões gigantescos, incêndios descontrolados. Você já ouviu algo parecido assim acontecendo nos últimos tempos, Mori? Secas devastadoras e que já está acabando com a fauna nativa dos lugares mais frios do planeta.
Ô, mano, pelo amor de Deus, humanidade, não faz isso comigo.
Além disso, se a tendência continuar, teremos um aumento de 65 metros do nível do mar, o que transformaria uma boa parte das cidades costeiras do mundo numa homenagem à Atlântida.
É, o bom agora é eu fazer um investimento aqui no meu terreno, porque aí ele vai virar praiano.
Exatamente, olha. Aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo. Você
pode ter uma vista pro mar.
Que isso.
Olha, eu vou dizer, Mori, que isso pode não acabar com a humanidade, mas não teria um final pra humanidade mais desgracento do que acabar como o filme Waterworld, né?
Sem o Kevin Costner.
Sem o Kevin Costner. Mas mesmo com o Kevin Costner, já é ruim o suficiente. Você não entendeu o que eu tô dizendo? Assista ao filme. Aí a gente reflete.
Na segunda colocação, as doenças!
Cedo demais, Mauri. Cedo demais pra gente colocar isso no top 10.
Nós vai dar...
Ainda estamos vivendo.
Gatilho, gatilho!
É gatilho, é gatilho,
gente. É isso aí. Pandemias acontecem constante quase cíclica com a humanidade. Sendo que a mais recente é a que estamos vivendo agora, do Covid-19.
Mas vamos analisar aqui por um prisma histórico.
Até hoje, apesar das taxas de mortalidade descomunais, como nos casos de peste negra, com 200 milhões de pessoas morrendo, ou ainda a gripe espanhola, com 50 milhões de pessoas morrendo, fomos capazes de perdurar e o avanço da medicina tornou possível mitigar boa parte do potencial mortal de uma pandemia atual.
Especialmente se o país onde você mora não é governado por um tapir.
É por aí. Só que talvez nem sempre poderemos ficar à frente da curva de doenças mortais. Ainda estamos lidando, por exemplo, com vários vírus incuráveis, como o HIV.
Ah, é verdade.
Além de vivermos sempre a constante ameaça de uma super gripe surgindo do nada e de repente.
Isso graças ao poder da evolução e adaptação da doença mais recorrente no planeta, que é a gripe, né?
Tato, só podemos esperar que dessa vez não esqueçamos de como é fácil para um micro-organismo acabar com uma espécie dominante do planeta e nos prepararmos melhor para os próximos casos no futuro.
É, de fato, as pandemias já aconteceram. A gente mesmo falou, existem várias doenças que afligem a humanidade e a gente tem que desenvolver um pouco mais de empatia, de cuidado e que esse momento horrível que a gente está acabando de passar, espero eu pelo menos, estou aqui sendo otimista, né, que a situação estou enxergando já como um fim, mas que isso sirva de lição para a humanidade melhorar ainda mais, que a gente possa estar preparado para lidar com futuras doenças que ainda não existem.
Recapitulando.
E pra você que começou a entrar numa bad vibe aí por conta do gatilho e se esqueceu de onde começou esse top 10, fique tranquilo, vamos de novo no otimismo e vamos relembrar todos os tópicos desse top 10.
10.
Na décima colocação, os alienígenas.
9.
Na nona colocação, os zumbis mortos-vivos do Homero.
8.
Na oitava colocação, o Holocausto Nuclear, com 13.860 armas nucleares.
7.
Na sétima colocação, o Levante das Máquinas, com Boston Dynamics Inteligência Artificial.
6.
Na sexta colocação, os meteoros. Eles já fizeram uma vez.
5.
Na quinta colocação, a crise malthusiana. A gente morreu de fome porque não cuidou das abelhinhas.
4.
Na quarta colocação, os vulcões. Se acontecer, não esquece, faz uma pose maneira.
Não tem um filme desse que são os vulcões acabando com Los Angeles?
Ah, sempre tem alguma coisa acabando com Los Angeles.
3.
Na terceira colocação, tem gente que duvida, mas estamos falando da mudança climática.
A ciência não mente.
Estão corrigindo hoje em dia, porque é crise climática. Pra deixar claro que é uma crise.
2.
Na segunda colocação, as doenças. Esse não tem nem como duvidar.
Tem gente que duvida, Mori.
1.
Na primeira colocação desse top 10, vamos com a entropia.
Entropia?
Vamos supor que a humanidade conseguiu superar a sua própria natureza e desenvolveu formas limpas de energia a tempo de refrear as mudanças climáticas e se espalhou pela galáxia para fugir do Sol, engolindo a Terra daqui a 5 bilhões de anos.
Isso vai acontecer.
A gente venceu vulcão, meteoro, meteorito, doença, tudo isso,
robô.
E em 5 bilhões de anos, os seres humaninhos estão espalhados por todas as galáxias.
E a gente ainda não entrou em nenhuma guerra com outra civilização.
É, exatamente.
Cara, passou reto todos os tretas com alienígenas.
Nós somos os primeiros de todos, né? A gente que tá lá,
tipo, ensinando a galera.
Ensinando a galera, desenhando em plantação de milho, essas paradas todas. Aí você vai pensar, maravilha, a humanidade venceu.
É isso aí.
Mas tem uma coisa, Mauri, que não tem como a humanidade escapar. É meio que a fronteira final de todos os cenários.
Vai acontecer.
A entropia.
O que acontece na entropia?
Por conta das leis da termodinâmica, vai chegar um momento no qual todo o universo vai esfriar. As estrelas vão se apagar. Nada mais vai crescer ou se desenvolver quando toda a energia disponível estiver tão bem distribuída no espaço incalculável no qual a gente vive. Se serve de consolo, estima-se que esse fim do universo leve cerca de 100 anos elevado à décima potência. Ou seja, um Google.
Um Google
de anos, sim. É um seguido por 100 zeros.
É muito tempo.
São mais anos que a quantidade de partículas do universo. Ou seja, vai ser um problema para os seus pula um pouquinho, Aranetos.
É, esse é um problema que eu vou deixar pra depois.
É, não, deixa pra geração futura resolver. Se tudo der certo, a entropia tá de boa.
Tá de boa.
Você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa, do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.